O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo.
É mentira, Té?
Verdade!
É mentira!
Mentira!
É mentira!
Três vezes dizendo que é mentira!
É mentira dele!
É tudo mentira!
Os investimentos estrangeiros no Brasil registraram quedas em 2020 sob todas as óticas. Dados do Banco Central e da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, apontam que o caminho do capital estrangeiro aqui no Brasil tem sido a porta de saída e não a de entrada. Segundo o Banco Central, os investimentos diretos no país somam mais de US$ 22.841 bilhões no primeiro semestre deste ano. Uma queda de quase 27% na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi de mais de US$ 31 bilhões. E só para você ter uma ideia, trata-se inclusive do menor valor para esse período em 11 anos. A mesma curva de queda a gente consegue ver também no mercado de capitais. Os investidores estrangeiros retiraram quase R$ 89 bilhões da Bolsa Brasileira neste ano até o dia 18 de setembro, praticamente o dobro do volume registrado em 2019.
Então bundão é o Jair.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 631. Bora passar raiva?
Bora.
Bora.
Bora!
Um governo todo trabalhado em Goebbels, né, Alvin? Gente, hoje o episódio vai ser curtinho. Ontem a gente teve o episódio de análise do discurso do Bolsonaro na ONU. Se você não ouviu, vai lá que tá super bacana.
Novo é diferente, é top, é moderno.
Mas a gente morreu, então hoje a gente vai pegar leve, vai ser curtinho.
Eu que mando nesse programa!
Calma, filho da puta! Calma.
Mas um ouvinte mandou um texto pra gente cujo início caiu muito bem pra abrir o tópico. André de Miranda, no blog Aparições Literárias. O Brasil tinha uma longa tradição nas assembleias da ONU. Tinha mesmo. Remexem-se os sarcófagos de Bonifácio, Rio Branco, Águia de Aia, Aranha, Santiago e até a Pedra do Sono, do grande poeta João Cabral de Melo Neto, na morte e vida da Severina Itamaraty. Pois é, o Itamaraty já foi a casa do sujeito que escreveu Vida e Morte Severina.
Porra!
Guimarães Rosa também já foi do Itamaraty. E hoje temos a chancelaria brasileira por Ernesto Araújo, com a bênção dos generais. Sim, pode parecer que os generais gostariam de outro chanceler, que Ernesto está ali à revelia do generalato. Mas o que explica esse discurso do Bolsonaro na ONU, que é a cara do Ernesto ter extasiado os militares? Vicente Nunes, no Correio Brasiliense, no dia 22.
A ala militar do governo aprovou com louvor o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas nessa terça-feira, dia 22. Estão todos em êxtase, como diz um integrante do governo.
E que é isso? Michael Douglas!
Abre aspas, foi tudo o que esperávamos. O presidente marcou posição, atacou críticos sem ser agressivo. Fecha aspas.
Vou falar isso aqui com um fundo mais heróico pra combinar melhor.
O presidente não gritou, mas ululararam suas meias-verdades, falácias, distorções, manipulações e inequívocas mentiras.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Pois é, atacou críticos sem ser agressivo. E a escolha do verbo diz tudo.
Todo o discurso do presidente passou pelo crivo dos ministros militares, que, bem antes da participação dele na Assembleia Geral da ONU, já vinham expressando a posição que seria apresentada pelo chefe de governo. Abre aspas, creiam, atingimos nosso objetivo. O que estão fazendo com a imagem do Brasil é um crime, fecha aspas, ressalta um militar.
E o legal é que ele diz que estão fazendo com a imagem do Brasil, não diz quem.
Significa.
Na avaliação dos ministros militares, quem apoia o governo entendeu perfeitamente os recados. Abre aspas.
E temos certeza de que aqueles que têm dúvidas ante a campanha internacional contra o Brasil passaram agora a comungar das posições do presidente.
Fecha aspas, acrescenta o mesmo militar.
Eu tô louco, eu sou louco. Não, eu sou louco, eu tô louco. Não, eu não tô louco, eu não tô louco.
Ô Heleno, o que você tá fazendo dando entrevista de novo? Já falei pra você não sair de casa.
Os militares acreditam que o governo conseguirá, com a postura mais firme de Bolsonaro, mostrando a verdade, reverter a imagem horrível que o Brasil está no exterior.
Com certeza.
Cláudia, senta lá.
Bolsonaro blamed the country's indigenous people for fire outbreaks in the Amazon region. In a bizarre statement, he said that the rainforest humidity prevents fires from spreading.
Olha só, Deutsche Welle. Bolsonaro mente para as Nações Unidas sobre a pandemia e os incêndios na Amazônia. Matéria não assinada do Estadão Conteúdo no dia 22, intitulada Mídia Internacional repercute discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU.
A agência de notícias francesa, a AFP, deu destaque à fala do presidente sobre uma campanha de desinformação sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Os franceses citaram a fala do presidente sobre a causa do incêndio. Já a norte-americana Associated Press deu destaque às críticas do presidente ao que chamou de politização do coronavírus. O The Guardian escreveu que o presidente brasileiro elogiou o agronegócio brasileiro e os caminhoneiros, dois importantes grupos de apoio. O The Guardian traz dados para rebater as informações do presidente. O jornal argentino Clarim também destacou que o presidente defendeu suas políticas para o meio ambiente e afirmou que o governo tem sido vítima de uma campanha brutal de desinformação. O diário traz dados oficiais mostrando a devastação na Amazônia e no Pantanal. O jornal português O Público destacou que Bolsonaro culpou os índios pelos incêndios na Amazônia.
Vamos pro Jamil Chad no UOL no dia 22.
Entre embaixadores, diplomatas e profissionais ouvidos pelo UOL.
Vocês são embaixadores, diplomatas?
O discurso foi recebido com ironia e preocupação. O motivo? Sua recusa em aceitar o desafio ambiental e de direitos humanos, além de não fazer qualquer aceno ao multilateralismo. Entre as delegações estrangeiras consultadas pela coluna, a percepção foi de que o aniversário de 75 anos da ONU levou uma ducha de água fria com os discursos de Bolsonaro seguido pelo de Donald Trump. Gerou ainda ironias o fato de Bolsonaro simplesmente ter ignorado a questão dos direitos humanos, as denúncias sobre violações e os ataques contra jornalistas. Mas foi seu tom no setor ambiental que gerou preocupação. Para delegações europeias, o brasileiro confirmou o temor de muitos no velho continente de que não há como acreditar num suposto compromisso do Brasil com o meio ambiente. Abre aspas, no lugar de assumir sua responsabilidade, o que vimos foi um presidente que saiu em busca de teses da conspiração. Fecha aspas, afirmou um experiente negociador na cúpula da ONU. Na comunidade internacional, a percepção é de que o discurso de Bolsonaro não irá amenizar a pressão externa contra o país e pode até mesmo inflamar protestos ao acusar indígenas. Nos departamentos da ONU que se ocupam do setor climático e de desmatamento, também gerou preocupação a constatação de que o presidente brasileiro continuará a questionar evidências e dados para construir uma narrativa defensiva. Abre aspas, ele acha que não existem informações à disposição no mundo? Fecha aspas, questionou um diplomata alemão. Já dentro da OMS, a reação foi de ironia diante do discurso por parte de alguns membros da cúpula. Bolsonaro voltou a citar a hidroxicloroquina e um aumento do preço do remédio. Abre aspas, vocês ainda estão nessa? Fecha aspas, questionou um técnico da agência global. Entre os especialistas, causou incompreensão o fato de Bolsonaro ter usado um discurso na direção de que o governo teve respostas à pandemia. Abre aspas, nem parece que o Brasil teve três ministros da saúde, brigas entre políticos, aglomerações promovidas pelo presidente. Fecha aspas, disse um membro do conselho da OMS.
Pois é, na CNN, o discurso de Bolsonaro e do Trump foram classificados pelo comentarista da emissora como autoritário populista. Viu, gente? A imagem horrível no Brasil, no exterior, foi revertida. Não. Volta pro Vicente Nunes no Correio Brasiliense.
Abre aspas.
Não temos dúvidas de que demos visibilidade à nossa posição. O discurso do presidente foi um contraponto importante.
Fecha aspas, diz um assessor do Planalto. O próprio presidente, em conversas com militares, disse acreditar que seu discurso na ONU teve o efeito esperado e abriu espaço para o governo se posicionar de forma mais enfática no exterior.
Agora você imagina o naipe das conversas palacianas.
A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o king size.
A determinação é repetir o discurso sempre que possível, até virar verdade. Emergency, danger,
warning, danger, warning. É você, Alvin?
Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada.
Isso aí de repetir até virar verdade é Goebbels, porra. Verbete grande mentira na Wikipédia.
A grande mentira do alemão Große Lüge é uma técnica de propaganda que pode ser definida como a distorção intencional da verdade, especialmente para fins políticos. A associação pejorativa com o termo propaganda traz a relação entre propaganda e verdade, ou a precisão dos fatos. São muitas vezes referidos como sendo factoides, afirmações sobre fatos com nenhuma evidência para apoiá-los. A frase também foi usada em um relatório preparado durante a guerra pelo Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos na descrição do perfil psicológico de Adolf Hitler. Abre aspas, suas regras principais eram nunca permitir que o público se acalme, nunca admitir erros, nunca admita que possa haver algo de bom em seu inimigo, nunca deixe espaço para alternativas, nunca aceite culpa, concentre-se em um inimigo de cada vez e culpe-o por tudo que der errado. É mais fácil as pessoas acreditarem em uma grande mentira do que em uma pequena. Se você repeti-la com frequência, as pessoas acreditarão nela mais cedo ou mais tarde.
Pois é, pra terminar, Alana Fraga no Globo Rural no dia 22.
Apesar de ter defendido o agronegócio como o grande impulsionador da economia brasileira no discurso da abertura da Assembleia das Nações Unidas nessa terça-feira, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro pode ter dado um tiro no pé do setor, na avaliação do secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Abre aspas, os concorrentes brasileiros no mercado de commodities agrícolas ficam muito gratos quando Bolsonaro fala nesses palcos internacionais. Fecha aspas, destacou Astrini. Abre aspas, existem algumas instituições internacionais que estão certamente pulando de alegria, especialmente a Associação de Agricultores Franceses e outras associações do tipo na Europa, que tentam implantar medidas restritivas ao mercado do agronegócio brasileiro por lá. Essas associações ficam extremamente felizes com os discursos de Bolsonaro, porque ele nega a realidade e terceiriza as responsabilidades. Isso tem um peso negativo enorme para o mercado brasileiro, pelos acordos internacionais, e cai como uma luva nesses grupos protecionistas. Fecha aspas. Astrini lembra que, em agosto de 2019, algumas empresas internacionais de couro interromperam as compras do produto do Brasil. Um mês depois, 230 fundos de investimentos fizeram uma carta pública se preocupando com a situação ambiental no Brasil. Em dezembro de 2019, outros 67 fundos de investimento mandaram uma carta ao governo brasileiro, assim como o documento de senadores estadunidenses, parlamentares europeus e redes de supermercados da Alemanha e Inglaterra. As cidades de Los Angeles e Nova York chegaram a fazer leis municipais para evitar o comércio de produtos brasileiros ligados ao desmatamento da Amazônia. Recentemente, investidores que movimentam trilhões de dólares questionaram o vice-presidente Hamilton Mourão sobre planos de reverter a situação e saíram de mãos vazias. Abre aspas, enquanto ele falava lá na tribuna da ONU inventando uma realidade paralela, o governo estava sendo processado no STF, exatamente por não usar o orçamento do Fundo Amazônia, com mais de 1 bilhão parados, e do Fundo Clima, com 300 milhões no Brasil. Esse ano, sobre a política ambiental direta a cargo do Ministério do Meio Ambiente, apenas 0,4% foi utilizado de todo o orçamento disponibilizado. O processo é por omissão no uso de recursos disponíveis para combater, por exemplo, os desmatamentos e as queimadas.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. O episódio de hoje usou áudios do Panorama CBN Podcast e do Estadão. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte!
First of all, the Amazon is not burning.
Not burning at all. Not burning at all. We have fires this year, a little bit more than last year, but a little bit below average for the last 20 years. We're fighting the fires. There, some of them are already being extinguished with some international cooperation, but basically through national efforts. And so that's, I think, the discussion started from false premises, the premise that that we have an unprecedented crisis of fires this year, which is not true.
Lá está rolando uma suruba onde rola inúmeras execuções.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo!
Pum!